Vamos então começar. Eu começava por desejar as boas-vindas aos senhores investigadores e dizer que é também um grande prazer e honra para a 8ª Comissão poder falar convosco e, desse modo, acatamos com muito agrado este pedido de audiência que fizeram para vos recebermos. Não estão a ser recebidos no quadro da 8ª Comissão com, na sua reunião regular, porque nestes pedidos de audiência o senhor Presidente destaca deputados-piloto, dado que temos muitos pedidos de audiência, neste caso destacou-me a mim para vos receber, mas também temos connosco a senhora deputada Nelsa de Sena e, portanto, vamos ouvir o que têm para nos dizer. Esta audição vai ficar gravada, daí que tudo o que aqui se disser, os senhores deputados dos vários grupos parlamentares poderão utilizar para depois promoverem as iniciativas que tiverem por oportuno desenvolver. Assim sendo, Sr. Professor, eu dava-lhe a palavra para nos dizer, para nos apresentarem as vossas ideias. Eu tive a oportunidade de ver este plano de excelência para a investigação e somos todos ouvidos para poder ouvir.
Ah, peço desculpa.
Não é que seja necessário.
Ok, claro, claro. Ok, peço desculpa. Não preciso de dar outra vez as boas-vindas e agradecimentos, vai ficar gravado, não é? Mas, de qualquer das formas, queria falar um bocado da. Perder um ou dois minutos a falar sobre o que é a ANICT, visto que é a primeira vez que estamos nesta comissão. A ANICT existe basicamente há 3 anos e nasceu muito da confluência de cerca de 1000 investigadores foram contratados no âmbito do programa Ciência 2007, Ciência 2008, embora já existiam investigadores pré-ciência. Neste momento representamos cerca de 500 membros doutorados. Pronto, e o nosso objetivo, no fundo, era tentar resolver alguns dos problemas que são quase inevitáveis quando 1000 pessoas entram para um sistema que está um bocado estagnado e pessoas jovens, com uma experiência internacional. Pronto, importante, digo eu. Queríamos hoje então falar um bocadinho sobre quais são os aspectos que mais nos preocupam para que a ciência em Portugal realmente consiga desenvolver um nível de excelência. Falámos de apresentar as nossas medidas de ação com os parceiros que estamos ouvindo a falar e poderíamos começar a dizer que, ou seja, nem tudo está mal, não é? E nós também não queremos estar a casa e que está tudo mal, porque, na verdade, a ideia por detrás do Ciência de, pela primeira vez em Portugal, massificar os contratos dos investigadores, foi uma boa ideia. Não foi bem implementada, não foi bem pensada. E pronto, isso levanta-nos vários problemas. A precariedade pode ser um assunto que não é novidade, porque todas as pessoas se queixam da precariedade. No caso dos investigadores, é mais preocupante. Como eu disse, antes do Ciência 2007, todos eram precários. Depois do Ciência 2007, deu-se um bombonzinho e alguns de nós não, portanto, tivemos um bocadinho de melhores condições, mas a verdade é que a maior parte de nós temos contratos de 5 anos, que estão a acabar. Que o Frank, que é da Universidade de Évora, já agora, apresentar aos restantes colegas, o João, da Universidade do Porto, e a Ruta, da Lusófona, aqui em Lisboa. O Frank, de 4 meses, também se vai embora, é mais um dos membros que arranjou um contrato no outro lado, e isto está um bocado mal, não é? O que acontece? Nós temos vindo a ver que, do nosso diálogo também com as reitorias, a atual lei de trabalho é um bocado inflexível, e o que acontece? Ao final de 5 anos, ou passamos para o vulgo quadro, ou o contrato é terminado. Isto claramente voltamos à situação de precariedade e a própria, portanto, o que está, nós fizemos um estudo há uns meses atrás que nos preocupou e inclusive foi dentro das notícias, 70% dos nossos associados está a ponderar ir embora, como é óbvio, ou seja, não é por escolha própria, mas se o contrato termina e se nós não podemos ser contratados porque ficamos no quadro, isso pelos vistos é uma coisa que os universitários não querem, têm que ir embora. Portanto, não havendo estas medidas de integração a longo prazo, muitas vezes fala-se que poderia-se resolver com uma questão da mobilidade. Ah, mas vocês podem ir para outra universidade. Isto é um pau de dois bicos, porque a mobilidade, em determinada altura da formação do cientista, é fundamental. A maior parte dos nossos associados esteve no estrangeiro, esteve em várias diferentes universidades, diferentes laboratórios, e isso permitiu-nos obter uma cultura de excelência científica. Mas, a partir do momento em que nós já temos os nossos grupos de investigação, os nossos alunos, os nossos equipamentos, uma mobilidade forçada, é muito mau. É, como o Franco estava a dizer, bem, eu não queria perder tudo o que queria aqui durante 5 anos, mas sou obrigado a isto. Portanto, os nossos estudos, feitos pelos nossos sócios, indicam que não são só os 70% de pessoas que estão a ponderar a sair, mas aqueles que já saíram.
E nós...
Os que não vêm, nós não podemos dizer como um brain drain. Não é um brain gain. Não ganhamos, mas também estamos a perder. Mas é problemático quando na direção da ANIC, metade dos nossos membros já se foram embora. Isto é preocupante, não é? Porque não conseguimos essas condições aqui. E depois, quando se fala neste brain drain, há uma questão que passa-nos quase de parte, mas é que nós, cientistas, para além de desenvolvermos conhecimento científico, criamos emprego. Comigo trabalham 15 pessoas. Bolseiros, infelizmente não nos conseguimos dar contratos, mas são 15 pessoas. Com a Ruta outros tantos, com o Frank e com o João outros tantos. Quando nós somos forçados a ir embora, estas pessoas ficam sem emprego que se perde.
Essas pessoas são bolseiros?
No meu caso, são alunos de doutoramento, são pós-docs e bolseiros de projeto. Portanto, são pessoas que nós criamos estas bolsas de emprego e que também estão em risco. Portanto, nós, no nosso plano de excelência, nós apresentamos vários aspectos que poderão ajudar a minorar este problema, e não só, porque não é só uma questão de minorar o problema, nós queremos mesmo levar a ciência portuguesa para outro nível. E quando dizemos levar a ciência portuguesa para outro nível, é importante referir que a ciência portuguesa já está noutro nível. Nós hoje, uma coisa que era impensável há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, nós temos cientistas estrangeiros que querem vir para Portugal. Temos aqui o caso do Frank. E enquanto há anos atrás, para se fazer carreira, tinha que ser lá para fora, e os cientistas portugueses que eram conhecidos estavam lá fora, nós hoje temos cientistas portugueses muito conhecidos dentro do país. Eu sou da Universidade do Minho, lembro-me do... nós temos um colega nosso que partilhou um artigo publicado com o atual Prémio Nobel da Física. Portanto, a ciência já chegou a outro nível. Já chegou a outro nível porque houve esse investimento todo. Como nós temos ali a dizer, esperemos agora não voltar atrás. É preciso ter esse cuidado. Eu acho que o facto da ciência em Portugal também ter vindo a desenvolver muito teve a ver exatamente com este investimento que foi da internacionalização da ciência portuguesa. Uma pessoa, quando vai para outros laboratórios lá fora, alguns dos melhores do mundo, nós, ao voltar para Portugal, é inevitável que essas práticas de excelência, nós queremos implementá-las. É difícil e é bastante complicado, mas nós tentamos ir por aí. Então, no nosso plano de excelência de investigação, aquilo mais importante para nós, assim, nós defendemos que quem é bom, quem trabalha, quem tem méritos de excelência, tem que ser apoiado, não é? Por outro lado, também responsabilizamos as pessoas. Isto é uma coisa que a atual lei de 124/99, não é omissa. Uma pessoa, a partir do momento em que está no quadro, quer dizer, seja bom ou não seja bom, está no quadro. E, a nosso ver, isso é mau. Nós temos que ser muito exigentes, nós temos que uma lei que seja clara, que a pessoa tem que ser bem avaliada, mas a partir do momento em que é bem avaliada, também não podemos lhe dizer, senhores, gostamos muito do seu serviço, produziram aqui muito conhecimento, criaram emprego, criaram patentes, mas agora vão-se embora. Essa precariedade não nos parece correta. Portanto, lá está, nós gostaríamos que esta avaliação fosse muito rigorosa e flexível, de forma a que as condições de trabalho que ofereçam aos melhores sejam reais e que as pessoas possam realmente criar. Uma coisa muito importante que é importante compreenderem na questão da ciência, que varia muito de área para área, mas certo conhecimento, no meu caso, que é na microbiologia médica, certo conhecimento demora décadas a ter resultados. Um dos projetos em que eu trabalhei, que foi o desenvolvimento de uma vacina, que já está a ser comercializada agora, começou em 1988. O líder deste projeto está há 30 anos na mesma universidade e, portanto, conseguiu fazer isto. Se eu tivesse que andar a saltar de 5 em 5 anos e os dois primeiros anos, como é o meu caso e como é o caso da maior parte das pessoas, que é perdido a construir os alicerces, nós não conseguimos chegar lá, não é? É muito importante. Nós temos vindo a falar com o Ministério da Educação e Ciência, com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com o CRUP, FENPRO-NUP, e os parceiros industriais, já trocámos alguns contactos, porque obviamente há sempre aquela ideia e há alguma investigação que terá que passar para a indústria. Isso não passa só por nós, também passa, nós temos também de sensibilizar os nossos industriais. Sabemos que num país pequeno como Portugal não é propriamente muito fácil, mas também é um dos nossos objetivos, não é? Temos vindo a falar com estas pessoas. Portanto, este diálogo com, no fundo, que é educação, investigação e indústria, nós pretendemos que em Portugal se comece a implementar aquilo que já está a ser feito também a nível europeu. Não é? Porque este problema, eu não sei se feliz ou infelizmente, mas não é só português, o problema dos jovens investigadores de não haver carreiras para eles é um problema europeu e que está a ser já tratado, mas nós também precisamos de o tratar em Portugal. Não podemos só estar à espera que se resolva primeiro lá fora e depois implementar em Portugal. Portanto, aquilo que nós pretendemos, nos primeiros passos, é uma atualização da legislação relacionada com o ensino superior, especialmente na questão da investigação, e uma vez mais seguindo os parâmetros europeus. Para isto, a questão da precariedade dos investigadores, nós achamos que deve haver um alto rigor de exigência e transparência, como disse há bocado, e valorizar quem demonstrou valor. O nosso logo, moto, não sei como é que é, moto, que se diz? A nossa frase-chave, moto, é: nós defendemos uma carreira de investigação com estabilidade, mas baseada, e progressão baseada no mérito. Isto tem que ser, nós temos que transmitir esta imagem. Nós não defendemos que uma pessoa fique numa estabilidade, porque a estabilidade para a ciência é um opor, não existe, mas atenção, uma estabilidade contratual que nos permita fazer a inovação na ciência, porque nós precisamos dessa estabilidade, saber que os meus alunos, neste caso, como é que eu posso recrutar um aluno ou um projeto para trabalhar comigo quando sei que daqui a 7 meses a Universidade do Minho não me contrata? Eles não querem. Nós precisamos dessa estabilidade para criar o conhecimento, para criar o valor, para criar o emprego, para criar esse conhecimento, pronto. Tendo dito isto, acho que, não sei, não devo ter esquecido de muitas coisas. Tem o plano, foi disponibilizado previamente, estamos à vossa disposição para responder a todas as questões que queiram colocar. Obrigado.
Muito obrigada pela exposição que acabou de nos fazer. De facto, deixa-nos um pouco incomodados, não é? Esta situação que os investigadores portugueses vivem neste momento, e é um momento particularmente difícil para muita gente e também para os investigadores. Eu penso que em conjunto podemos eventualmente tentar ver algumas das vossas propostas concretas para que os próprios partidos possam tomar algumas iniciativas, como alguns já têm vindo a fazer, mas a partir da apresentação deste plano, eu penso que estaremos também na posse de outras condições para poder avançar. Eu, antes de passar a palavra, não sei se a senhora deputada Nelsa de Sena quer falar, mas antes de lhe passar a palavra, eu gostava só de lhe perguntar, quando nos fala desta ligação da ciência à indústria, ela de certo modo já se vinha fazendo pelas parcerias internacionais, era muito recente, não é? A indústria mais ao mundo empresarial, onde também não deixa de estar integrada as questões da indústria. Portanto, estávamos aqui a iniciar um projeto que era tudo muito recente, de ligação da ciência ao mundo empresarial, com estas parcerias que também estão a ter algumas dificuldades no sentido de cumprirem os objetivos iniciais, e há propostas também do governo no sentido de elas poderem reformular esses objetivos para avançarem não com metas tão ambiciosas, mas com outro tipo de metas. Portanto, eu gostava de perceber se têm identificados no vosso plano, há muita questão que está equacionada, mas quando nos fala que os problemas dos jovens investigadores em Portugal não deixa de ser um problema também dos jovens investigadores a nível europeu, e nós sabemos que esta situação de crise financeira é dramática, pese embora, se não tivermos a visão de que um investimento em ciência é um investimento a longo prazo, perde-se inclusivamente todo o investimento que já foi feito. Eu gostava de lhe perguntar se nos pode dar aqui algumas indicações do que está a ser feito a nível europeu para que os investigadores, que também estão a viver situações muito parecidas às vossas, já estejam com horizontes de esperança para sair delas. Portanto, gostava de aprofundar um bocadinho mais esta temática, se não se importa.
Acho que não. Acho que levantam aqui dois assuntos. A questão da indústria, eu vou passar a palavra ao João Arruto, que está mais dentro desse tópico, mas eu queria só esclarecer uma coisa. Quando falei do problema dos investidores a nível europeu, se calhar não foi bem claro, isto é pré-crise. Desde 2000, aliás, o João, o Miguel e eu já participamos em algumas reuniões a nível da European Research Council, de tentar resolver o problema é diferente, tem muito a ver com um estagnamento da carreira académica, ou seja, nós temos em alguns sítios uma carreira, lá está, muito estagnada, ou seja, demasiada estabilidade é mau. A estabilidade que chega ao ponto em que a pessoa já não precisa de inovar e está lá é mau. É mau para as novas gerações.
Mas isso na investigação não existe muito, a ideia que eu tenho. Na investigação existe pouco essa possibilidade da estagnação na carreira, não é? Porque as pessoas que estão nas carreiras académicas também têm que estar sempre a fazer provas. É o doutoramento, depois é a prova de agregado, é a prova disto e daquilo.
Mas isso depende, eu diria que depende do nível de exigência que se quer. Se uma pessoa achar que é aceitável que ao final de 5 anos, vou dar um exemplo porque estudar é para a área diverge muito, mas ao final de 5 anos é aceitável que um professor associado tenha publicado um artigo e defendido uma tese de mestrado e isso continua lá, quer dizer, eu só este ano estou a defender 3 teses de mestrado defendidas e vários artigos publicados, que é um nível muito superior. Portanto, o que se passa na União Europeia realmente foi a constatação que, isto pode responder à pergunta, que a maior parte dos jovens doutorados europeus estavam a fugir para os Estados Unidos. E eles tiveram então que tentar encontrar mecanismos para dar estabilidade aos jovens investigadores europeus. Um dos mecanismos que lançaram já há uns anos atrás é o ERC Starting Grants, que é cerca de 1,5 milhões a 2,5 milhões de euros por um período de 5 anos, que permitem às pessoas não lhes dar só um salário, foi o que aconteceu no programa Ciência 2007, mas dar-lhes condições para criarem um laboratório, para contratarem as suas equipas, para crescerem como cientistas. Na última reunião, foi o João que esteve lá, não sei se eles fizeram mais algum avanço em relação a desde que eu tive, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Eu posso acrescentar qualquer coisa relativamente a isso. A Comissão Europeia está a desenvolver agora um projeto chamado Voz dos Investigadores, Voice of Researchers, e vai fazer agora o segundo evento, agora em outubro. E, portanto, o que eles fizeram foi reunir um conjunto de 30 investigadores que foram selecionados mediante um questionário que foi lançado. E essas 30 pessoas da Europa estão-se a reunir, neste momento, numa base de 3 em 3 meses, para discutir os problemas que são comuns, que não são, o que é que a Comissão Europeia pode fazer para dinamizar um bocadinho a investigação na Europa. E o que se verificou da primeira reunião, onde eu estive e esteve um colega também da ANIT, é que os problemas são muito comuns até ao nível de pós-doutoramento. E aí verifica-se alguma lacuna, ou seja, há muita gente a chegar a esse ponto e em alguns países as pessoas não têm, quase em todos, não têm perspectivas de progredir. Em termos do que nós estamos aqui a falar, em termos da carreira de investigação, Portugal está numa posição especialmente má. Porquê? Porque acabou com a carreira, basicamente. Bem, ninguém entra ao abrigo da carreira, e acho muito bem, porque não está de acordo com os padrões atuais. Mas existem países, como a Inglaterra, como a França, alguns países têm carreiras distintas, outros têm a mesma carreira e possibilidades de incorporação no sistema e de desincorporação do sistema, que é uma coisa que não existe cá. Uma vez incorporado, é praticamente impossível uma pessoa sair, a não ser que entre com uma metralhadora, e provavelmente mesmo nesses casos, não sei o que é que acontece, porque não há relatos, praticamente ninguém, que esteja no ensino superior, como professor auxiliar, enfim, que é a base da carreira, que não tenha sido, que tenha saído do sistema. Saem porque provavelmente por sua decisão, isso nós conhecemos. Quer dizer, pessoas que se fartam de estar onde estão e que vão. Porquê? Porque a avaliação é quase um pró-forma. Toda a gente consegue, toda a gente dá umas aulas e, portanto, a partir daí. E só para completar um bocadinho o que o Nuno tinha dito, quando falou dos bolseiros e que nós estamos a criar emprego, mas que não é emprego porque são bolsas, eu queria salientar aqui que eu, ao criar uma bolsa, eu tenho vários bolseiros a trabalhar comigo, tenho uma empresa também que os incorpora no mercado, a todos, e depois eles acabam por ir para empresas maiores, normalmente é assim que funciona. Mas nós só temos esses bolseiros porque somos muito competitivos ao nível científico, porque senão os docentes universitários que já existem ficariam com todos os bolseiros, porque eles já são contratados mediante um concurso que é competitivo e em que são feitos, apresentados projetos. E, portanto, verifica-se que estas pessoas que entraram mais novas, principalmente as pessoas que vieram de fora e que têm currículos melhores, conseguem rapidamente criar grupos grandes. Ou seja, são muito competitivos a nível científico. O que depois acontece é que, ao fim de 3, 4 anos, as pessoas sentem que o seu contrato está a chegar ao fim e, portanto, que não faz sentido, até por uma questão das pessoas que estão a recrutar, até por essas pessoas, não faz sentido continuar. E as pessoas desmotivam-se, como é evidente, não é?
Deixa-me fazer uma pergunta no seguimento do que acabou de dizer. Portanto, pelo que me é dado a perceber, até para ver se destas reuniões resulta alguma proposta legislativa ou em conjunto dos vários partidos, é capaz de ser um bocadinho difícil, porque temos sempre olhares diferentes sobre as coisas, mas se há aqui matéria para que alguém que assim o entenda poder avançar com formas também de se poderem resolver estes problemas através da Assembleia, porque não queremos só ouvi-los, queremos participar na procura de uma solução. Foi-me dado a perceber, não defendem muito a carreira de investigação, não é? Tal como está definida.
Sim,
de uma
forma
muito estática.
Compreendemos que é impraticável.
Atual é impraticável.
É impraticável. É. Portanto, em alternativa a isso, qual era a carreira então que defendiam? Era essa de modelos de integração e desintegração? E...
Já foi muito discutido e, sinceramente, é indiferente se optam por as duas carreiras separadas ou uma carreira junta. A questão tem a ver mesmo com o mérito da excelência. Uhum. A Lei 124/99, como o João diz, é impraticável porque uma pessoa, a partir do momento em que um investigador, se fosse recontratado, fosse reconduzido para um quadro de uma universidade, os reitores claramente nos disseram, não vou dizer quem, mas disseram-nos, que era impraticável, que eles já têm aquele problema que se falou dos professores, que vão dando umas aulitas que não produzem ciência, que eles não os conseguem tirar do sistema, ter mais um peso morto de um investigador que, ao final de 5 anos, entra no quadro e diz assim: muito bem, estou no quadro, já não preciso trabalhar. Não tenho que dar aulas, posso dar até 4 horas, que é o que a Lei 124 permite, até 4 horas, quando os colegas dão 12, e já ninguém me tira daqui. Essa lei está obsoleta, não pode manter-se assim. Portanto, isso, os seus deputados saberão muito melhor do que nós qual a melhor forma para progredir, se remodelar esta lei, se se incorpora dentro da RGS, isso são vocês os especialistas, mas a questão é que nós defendemos mesmo que a lei permita que seja exigente e que, ao fim, que uma pessoa que durante 10, 20 anos continua a produzir ciência, continua a estar no sistema, e se de repente deixa de o fazer, então que seja penalizada. Temos que pôr aqui um alerta. É mais do que óbvio, quer dizer, para nós é óbvio, a carreira de investigação é uma carreira, é quase como os jogadores de futebol. Nós temos um pico, o pico da criatividade. E é preciso deixar um alerta que uma pessoa com 20, 30, 40 anos, que terá o auge da sua criatividade, quando chega aos 55, se calhar, esse auge já passou e não se poderá exigir, porque senão corrimos o risco de sermos todos contratados até chegarmos a uma idade, e depois, olha, os senhores agora já não conseguem ter a mesma competitividade, a mesma energia da malta de 30 anos, vamos despedi-los. Pronto. É preciso ter essa achega, não é? Temos cuidado que os níveis de exigência terão que ser diferentes, mas deverão ser muito exigentes, não é? Permitindo ir para cima. Não respondemos à questão da indústria, não sei se queres...
Nas potenciais hipóteses, só para explicar um pouco, de acordo com as conversas que já foram tidas com a Secretaria de Estado do Ministério da Ciência e Educação e também, creio eu, com o CRUP, já numa reunião anterior pelo Nuno e pelo Miguel, que não está aqui, há duas abordagens a esta questão, tendo o exemplo europeu. Uma é a integração dos investigadores na carreira docente. Eu explico o que é isso. Pronto. E outra é, evidentemente, manter a carreira que já existe em Portugal, como os meus colegas estão a dizer, é inexistente neste momento, todos nós sabemos isso. Todos nós somos investigadores de carreira. Eu tenho um contrato de investigação e dou até 6 horas de aulas, mas a minha principal função é ser investigadora e não tenho qualquer equiparação a um colega meu docente. Portanto, se eu agora decidisse mudar ao fim de quase 20 anos de carreira, e porque não tinha outra hipótese, e decidisse lecionar apenas, tinha que voltar a professora auxiliar sem qualquer equiparação. E não estou a falar aqui a nível financeiro, que já nem comento as bolsas que os meus colegas estão a ter, pronto, equiparadas à restante carreira. Portanto, integração no sistema, no ensino superior, portanto, numa vertente de educação. É o que o grupo defende, o que é natural, portanto, as nossas universidades públicas defendem isso. O argumento de que um investigador acaba por ser mais caro que um docente, por diversas razões, e que um docente faz a mesma coisa que um investigador, o que não é bem verdade, mas implica trabalhar um pouco a lei que existe. Portanto, o que é que isto significa? Significa, por exemplo, como em Inglaterra, que há duas carreiras, ou quatro, ou, portanto, várias, digamos, linhas, não é? Diretivas docentes, uns dedicados à investigação, outros à administração, outros portanto, à docência apenas. É o tal de lecturer and professor em Inglaterra. Sucede também na Alemanha, creio eu. Sendo que estas pessoas estão todas avaliadas, como dizem os meus colegas, como estava a Nuna a dizer, regularmente. Portanto, ou anualmente, ou de 5 em 5 anos, mas regularmente há uma avaliação por todos, que atualmente não existe nem sequer na carreira docente. Portanto, nós, a partir do momento em que nos tornamos associados, chegamos a catedráticos facilmente se houver uma vaga e não há qualquer... É um pro forma. Até posso ter uma publicação e temos vários casos de catedráticos que chegaram a catedráticos com um aluno de doutorado, quando, como o meu colega disse, qualquer um de nós já tem 4 ou 5 alunos de doutorado. A outra hipótese é manter a carreira de investigação, portanto, mas para isso é preciso criar um alicerce real, como já existiu, mas para absorver esta gente toda que estamos a falar, parcerias com a indústria, em que não significa absolutamente apoio estatal, mas criar um conjunto de legislação que pode auxiliar a indústria a compreender como integrar estes doutorados, e portanto isso implica também dialogar com entidades como o grupo, que é totalmente, parece-nos, um pouco divergente dessa noção. Sendo a principal razão, creio eu na nossa opinião, o facto de que o sistema científico-tecnológico português está assente nas universidades apenas. Enquanto fomos à Inglaterra, ou à Alemanha, ou aos Estados Unidos, temos um sistema científico-tecnológico real, onde há laboratórios que dependem da mão de obra contratada de investigação e não dos docentes. Se olhar para os nossos laboratórios associados de excelência, na verdade eles são alimentados por excelentes investigadores, a maioria dos quais são docentes que foram, digamos, portanto, em que há acordos com uma universidade específica. Por outras palavras, em Portugal não há laboratórios, ou há poucos laboratórios independentes, portanto, cada laboratório está associado a uma universidade. Pronto, em relação a parcerias com a indústria, eu passo a palavra ao João, porque é o João que tem estado mais nesse assunto.
Eu acho que não é novidade, eu tenho uma empresa que presta serviços e no último ano a minha empresa só exporta. Quando começou só prestava serviços em Portugal. E neste momento só exportamos, porque a economia está perfeitamente estagnada. Nós trabalhamos na área de engenharia química, portanto na indústria pesada, e ninguém está a investir, que é dramático. Nem sequer, já nem estou a falar de milhões de euros, estou a falar de milhares de euros. Portanto, neste momento, qualquer empresa, estamos a falar, por exemplo, da Galp Energia, que lança concursos e depois não os executa. As pessoas concorrem e depois não os executa. Portanto, quando chegamos a este ponto de ver o que é que o mercado oferece, uma empresa como a Galp Energia, que faz disso agora quase forma de viver, quer dizer, anda a adiar expedientes e provavelmente investimentos que são necessários. Quando eu falo na Gal, posso falar de muitas outras, mas nós temos tido essa experiência. E, de facto, a economia em Portugal está muito má, mas foi sempre assim. Não foi muito melhor. Quer dizer, eu lembro-me que há coisa de 10 anos, quando se inventou aquelas parcerias de doutoramentos na indústria, eram pouquíssimas os doutoramentos que eram feitos realmente na indústria. Por ano eram feitos 10, 12, quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Como medida, ter 10, 12 pessoas. Porque a maior parte dos docentes vive no seu casulo, não é? Portanto, não tem ligações com a indústria. A indústria, por outro lado, dá pouca prioridade à investigação e ao desenvolvimento. E, portanto, andamos neste ciclo vicioso desde sempre. E, portanto, alguém tem que se chegar à frente, porque dá-me a ideia que, neste momento, as empresas não vão fazer isso. E, portanto, isso não é a solução. Neste momento, isso não é a solução. Não vejo que seja.
E, portanto, posso só acrescentar uma coisa? Quando há bocado nos perguntou qual seria que lei que se tinha que mexer, é muito mais amplo e mais complexo. Nós não somos legisladores, mas repare, a Ruth falou que os reitores nos dizem isso, mas esperem lá, vocês custam-me o mesmo com o professor e o professor dá mais aulas e faz a mesma investigação. Isso é uma forma simplista de dizer as coisas, mas tem a ver também com o quê? Com a lei do orçamento do Estado.
Porque a Lei do Orçamento de Estado vai dar o financiamento às universidades baseado exclusivamente no número de alunos. Portanto, quando o critério científico não está envolvido, não existe uma motivação para contratar os melhores investigadores. Porque o que lhes interessa, e a forma de um gestor pragmático, eu tenho 1000 alunos, eu tenho que dar 1000 horas de aulas. Portanto, se este professor me dá as horas e vem fazendo uma investigação zita para eu dizer que a minha universidade ainda existe como universidade. Quando na apresentação eu falei que Portugal evoluiu muito a nível tecnológico, e a verdade é que em algumas das áreas nós somos inclusivamente líderes a nível mundial, mas muito, muito poucos casos, não é? Mas sem dúvida nós não podemos parar. Eu sei que todos, eu acredito que em todas as comissões parlamentares toda a gente diz, não se pode tirar dinheiro à cultura, à saúde, ao ensino, nós vamos dizer que não se pode tirar dinheiro à investigação, mas essa é a verdade fundamental. Se não houvesse investigação, se não houvesse ciência, nós não tínhamos aqui um computador, não tínhamos aqui estes sistemas, não tínhamos os nossos iPhones, iPads, nada disso, né? É fundamental, diria eu. Não sei se a resposta ficou esclarecida ou...
Muito obrigada. Eu começo por cumprimentar, naturalmente, pelo interesse que este tema nos traz aqui à Comissão, sobretudo pelo interesse e também pelos esclarecimentos que nos permitem também formar um quadro global de compreensão destas matérias relacionadas com ciência, que são tangentes aos temas do ensino superior e que acabam por colmatar também muita da reflexão que fizemos na sessão legislativa anterior, inclusive nesta comissão, com algumas iniciativas em que ouvimos também alguns laboratórios de Estado que, no fundo, juntando com aquilo que é o acervo e as descrições que aqui trazem hoje, acabam por complementar a nossa visão global sobre este tema. E eu diria o seguinte, muito daquilo que nós estamos aqui a discutir resulta de um problema crónico que tem não só a ciência de per si, mas a universidade portuguesa, que é um déficit crónico do ponto de vista financeiro e que tem vindo, não é dos últimos 5, não é dos últimos 6, é dos últimos, talvez, dos últimos 20 anos a esta parte a acontecer. E a dúvida que me suscitou a sua intervenção e depois alguns pontos que foram focados pelos seus colegas, prende-se com o seguinte: sabendo que nós temos uma meta para cumprir, portanto, nomeadamente com o programa Horizon 2020, em que se prevê precisamente um investimento suplementar nesta área, portanto, na área da ciência e, portanto, em particular, na área da investigação científica, mas que também a prevê num quadro precisamente de interligação com aquilo que são com aquilo que é o tecido empresarial e, portanto, com aquilo que é a indústria, e no fundo tem sido o ponto que tem sido muito realçado aqui pelas vossas intervenções. Eu perguntaria o seguinte: há aqui duas dimensões que a mim parecem importante perceber. Primeiro, uma é em que medida é que no quadro português, porque no quadro internacional nós temos exemplos disso, mas no quadro português não estão a ser feitos esforços no sentido de haver esta aproximação necessária entre a carreira de investigação científica e as empresas que eventualmente possam também dar aqui um apoio, um suporte significativo para essa mesma aproximação. Ou seja, dentro dos stakeholders destas duas dimensões, quais é que são eventualmente os passos a tomar, se é que eventualmente, e tem aqui um documento que abre muitas luzes sobre alguns pontos, e portanto eu gostava de ver também este mais esclarecido, se é possível e se tem luzes sobre o que é que era possível fazer. Portanto, isto nesta dimensão, cumprindo esta questão que se prende naturalmente, que é uma orientação que está descrita no programa Horizon 2020. Outra questão é outra, e que tem a ver também com o que aqui trouxeram, e falámos um bocadinho sobre o Regies, mas muito pela rama, e eu perguntaria o seguinte: nós sabemos, de facto, que estas parcerias internacionais são fundamentais, e percebi, até pela intervenção da sua colega, esta última intervenção, que de facto veriam com bons olhos a revalorização dos laboratórios, sobretudo aqueles que sejam independentes das universidades, porque são minguantes, diria eu, aquelas que funcionam fora da órbita normal da Universidade Portuguesa, mas perguntaria ao seguinte: independentemente dessa revalorização dos laboratórios no quadro português, como é que analisam, porventura, a possibilidade de uma alteração do Regies no sentido de haver uma maior autonomia das respectivas unidades orgânicas, no sentido de que elas próprias pudessem efetivamente, realocar os investigadores, realocar também muitos dos recursos que os investigadores acabam por trazer à universidade, uma vez que sabemos que o modelo de financiamento da Universidade Portuguesa é binário, mas também sabemos que, retirando a parte de dotação orçamental, acrescendo a parte de receitas próprias, muitas vezes as universidades têm receitas próprias, mas não podem as unidades orgânicas poder dispor dessas mesmas receitas próprias. E, portanto, a questão era, no fundo, quando pensam no REGIES, em que medida é que uma alteração, no sentido de uma maior autonomia das unidades orgânicas, poderia vir ao encontro também destas vossas expectativas? E, portanto, colocaria essa questão.
Posso começar a responder à última, da questão do REGIES, da ligação à indústria e investigação. Vou dar a minha opinião, que é muito ligada à área da investigação médica, mas depois tenho que mesmo passar aos colegas, porque é um campo muito específico. Em relação ao REGIES, eu diria que só alterar o REGIES por alterar o REGIES não resolve o problema, porque voltamos à questão. Se nós vamos ser contratados como investigadores, auxiliares, coordenadores, principais, a lei que rege é o 124/99, que nos diz que ao final de 5 anos estamos no quadro e voltamos ao ciclo anterior. Não resolve por isso. Não estou a dizer que não será, que será mau fazerem essa alteração, mas não resolve.
Não
é suficiente. Porque a lei de base está parada no tempo. Em relação à ligação indústria e investigação, aquilo que ouvimos em algumas reuniões, né, que algumas empresas acabaram por aproveitar-se dos benefícios fiscais de fazer investigação e dizem, eu tenho esta investigação, acho que era um banco qualquer, não era? Que tinha maior nível de doutores e nós ficámos assim um bocado admirados, bem, não sei que investigação é que eles estão a fazer ali, mas acabaram por aproveitar uma lei que permitiria às empresas que investissem em investigação ter benefícios fiscais. Isso parece-nos óbvio, que é o que acontece nos Estados Unidos. Quem investe muito dinheiro na investigação tem esses benefícios fiscais. O problema, como o João estava a dizer, é um bocado mais chato de cultura, de mentalidade, porque a investigação, na minha área, por isso é que eu dizia que é um caso à parte dos produtos biomédicos, para além de demorar 20 anos, a taxa de sucesso de um produto, por cada 20 empresas biotecnológicas, apenas uma sucede. As outras 19 desaparecem. Estamos a falar de milhões e milhões de dólares. Portanto, os empresários portugueses, se calhar, isso assusta-os. Quer dizer, uma taxa de sucesso de 5%, de investir não sei quantos milhões de dólares, mais vale investir na Bolsa e tem um rendimento mais rápido. Esta é a minha visão. É muito lento. E o que acontece num país como os Estados Unidos, na área, por exemplo, na área da informática é diferente, mas na nossa área, é preciso algum benemérito, tipo o Bill Gates, que é o que ele faz, tem tanto dinheiro, se importa de perder 10 bilhões de dólares e correr o risco de 5%. Mas em Portugal nós temos esse problema. Muitas vezes, eu penso que não será apenas uma questão de legislação que resolve. É mesmo uma questão de cultura de risco. Eu gostaria de convidar os meus colegas a falarem sobre a questão da ligação da indústria, porque, como nós temos áreas muito distintas, os problemas serão diferentes, não é?
Sim, muito rapidamente, foi um bocadinho o que o Nuno disse, quer dizer, se eu me puser na pele de um gestor de uma empresa que olha para o mercado e diz, eu vou contratar um tipo que é doutorado e, portanto, vou ter que lhe pagar um bocadinho mais do que já pago normalmente, posso eventualmente ter alguns benefícios fiscais. Poucos. Para que é que ele me serve? Isso é o que eu pergunto. Ele vai trabalhar, vou precisar de investir, porque ele vai me gerar conhecimento, eu vou precisar de investir, e depois chegamos ao ponto, é que eu vou aos bancos e está tudo fechado. A parte pública, enfim, não é para aí chamada. Quando a economia está estagnada, quer dizer, ninguém faz isso. Quer dizer, eu não vou pôr um investigador doutorado para fazer uma coisa que eu já sei fazer. Porque aí ponho a pessoa que eu conseguir arranjar mais qualificada que ganhe menos. Estamos a falar, infelizmente, de pessoas que são doutoradas, que já existem e que têm que esconder o título para conseguirem arranjar um emprego. Neste momento, a prática é muitas vezes essa. Que é um bocadinho a nossa filosofia, trabalhar é assim. Por outro lado, eu acho que Portugal ainda não percebeu muito bem o que é a colaboração entre a indústria e universidades. Porque eu vejo, por exemplo, no meu caso particular, que a universidade faz concorrência desleal às empresas. Eu, para prestar um serviço a um cliente, eu tenho que gastar uma determinada verba. Ora, o que acontece? O cliente vai a uma universidade e diz, olha, eu gostava de fazer isto. E eles todos contentes dizem, não, então a gente temos cá uns tipos que até não estão a fazer nada, a gente vai-vos fazer isso e cobramos pouquíssimo. Portanto, na realidade, o que acontece? Somos todos nós, os contribuintes, que estão a financiar a universidade e que estão a financiar outras empresas. Se isso é legítimo ou não, eu acho que não devia ser assim. Eu acho que não devia ser assim. E devia haver mais controle sobre o tipo de serviços que as universidades prestam às empresas e de que forma é que isso é feito. Porque dumping de mercado desta forma, quer dizer, não é... Estamos a falar de gente que podia estar a fazer outras coisas e está a fazer muitas vezes trabalho rotineiro para empresas, quase como prestador de serviços, quase às vezes a custo zero, e outras empresas que podiam estar a fazer isso e não estão. E, portanto, as pessoas não saem da universidade para o setor privado porque, pronto, isto é tudo aqui um ciclo vicioso. E isto acontece muito.
João, posso...
Okay. Em relação a parcerias, portanto, a sua pergunta concreta, o que é que se poderia fazer? Como os meus colegas disseram, há aqui uma nota que tem que ser dita, que é, em média, um ciclo de inovação tem 5 anos. Portanto, se um doutorado for contratado, e houve algo que nós não referimos, ou só referimos sumariamente no início, nós estamos a falar de doutorado, já tem em média 5 anos de doutoramento, já não são júniores, portanto, a noção que nós temos atualmente em Portugal de que vamos atrair malta nova para fazer um pós-doc e depois ficam cá está completamente errada, isso não vai suceder. Portanto, eles vêm por um ano e depois vão-se embora. Portanto, mas esta malta que está doutorada há 5 anos já tem um bocadinho mais de experiência, inclusive a nível industrial. Portanto, a primeira questão é como é que se consegue convencer a indústria, como diz o meu colega, é praticamente impossível, porque por várias razões de ordem prática, eu também fui vários anos, estive na indústria a investigar, a convencer que vale a pena fazer um investimento não só à volta de 3 mil euros por mês, como de 5 anos. A primeira questão é, sem sombra de dúvida, haver benefícios fiscais. Por exemplo, redução do que é pago por um empregado, portanto, o que nós retemos na fonte, ou que a empresa retém na fonte, quando é doutorado ou quando não é. Portanto, tentar aliciar e dizer, ok, se contratarem um doutorado, enquanto se contratarem um licenciado para a mesma função, este é o benefício que se poderia dar. Eu penso que se pegar por aí, há 5 anos, mas não fazer isso ad eterno, como já se tentou, não é, em que se financia 75%, mas dizer, olha, no primeiro ano há uma redução de X, no segundo ano uma redução, portanto, faseando, e evidentemente o Estado não tem também esse peso, que também não tem necessidade, penso que as empresas vão perceber que há um papel fundamental a nível de inovação. E uma aprendizagem a nível de patenteamento, etc., com os quais vão ganhar e o país vai ganhar. Portanto, outro tipo de financiamento que já se tentou em Portugal, que é financiar uma posição durante 2 ou 3 anos, não funciona. Portanto, não deu frutos. Houve uma medida durante vários anos em que um doutorado a 2 ou 3 anos, contratado a 75%, podia ser integrado e, portanto, a empresa teria um custo, acho que nos primeiros 2 anos, 25%. Não deu frutos, não há doutorados na indústria. Portanto, tem que se tentar articular isto de outro modo e, possivelmente, é mais a nível de benefícios.
Peço desculpa, não fiz uma pergunta, não foi reformulada como uma pergunta, mas disse uma coisa que eu tinha que aproveitar a dizer, porque falou do déficit financeiro das universidades. É inegável, mas nós, os portugueses, temos a capacidade de conseguir fazer muito com pouco. Isso não é um argumento, porque o facto de não temos pouco dinheiro, não é por isso que não se vai contratar as pessoas. Tem que se ter coragem. É preciso ter coragem. E aquelas pessoas que estão no sistema e que são pesos mortos, que não estão a fazer nada, têm que ter coragem para se retirar essas pessoas do sistema. E a malta nova, que realmente está a produzir, que está a contribuir com dinheiro dos contribuintes para uma melhoria da sociedade, essas pessoas têm que ser valorizadas. Portanto, a questão do déficit financeiro, acho que é até uma mais-valia, porque temos de ser mais exigentes. Se temos pouco para gastar, temos que gastar melhor. Não podemos continuar a desperdiçá-lo.
Para perguntar só o seguinte, eu vi, portanto, até nos slides que apresentaram, que estão a envidar um conjunto de conversas com vários parceiros, entre os quais também o Ministério da Educação e o CRUP. Eu perguntava se já tiveram reuniões com o Ministério e se sim, para este mesmo conjunto de questões, que tipo de respostas é que já obtiveram, até para nós também podermos perceber um bocadinho.
Ok.
Está
a trocar. Sim. Respostas muito rápidas e fáceis de dar. Temos uma reunião há cerca de um mês com o Secretário de Estado da Ciência e disse que estava mais do que disposta a pegar numa iniciativa do Governo e tentar então remodelar a Lei 124-29. Pronto.
Essa resposta é simples. Em relação ao CRUP, como a Ruth disse, o CRUP tinha vindo a ser um bocado ambíguo, porque nós percebemos a posição oficial, não é? Que eles no fundo não querem correr o risco de, se a lei mudasse, acho que há abertura para ficar lá com alguns investigadores. Inclusivemente, querias ter falado daquilo, não era, João, daquela lei de 2012?
Sim, já agora que estamos no fim, nós temos aí uma possibilidade para, que não sei se existe, porque há aqui um parecer jurídico que são distintos, para alguns investigadores que estão a fazer 5 anos poderem ser contratados ou reconduzidos por mais 18 meses adicionalmente. Portanto, isto, digamos que é um patch, que é um penso, mas que para muita gente é importante até para conseguir se manter durante mais algum tempo. Portanto, há um decreto-lei deste ano, 3 de 2012, que prevê essa situação. Na reunião com a senhora secretária de Estado, ela falou-nos disso e disse que isso era uma possibilidade. O que acontece é que algumas universidades se dispuseram a pagar, porque neste caso não seria a FCT, a pagar os contratos, não seria a própria universidade, o que eu não vou aqui dizer que universidade é, mas foi mais do que uma, e que nos dizem que não, que essa lei apenas se aplica aos privados e não se aplica aos institutos públicos. E nós estamos a falar de investigadores, na maior parte dos casos estão em institutos públicos. E, portanto, neste momento nós não sabemos muito bem e temos tido várias perguntas neste sentido. Talvez a Comissão nos possa ajudar. Portanto, esta lei remete para o Decreto-Lei 7 de 2009, que aparentemente, e segundo pareceres jurídicos, já há dois que tivemos, se aplica apenas ao setor privado e, portanto, não se aplica a instituições públicas.
Isto é, no fundo, para concluir, que realmente nos parece que, havendo esta alteração da lei, que estariam dispostos a nos reconduzir, mas sem alteração da lei. Não. Não é uma questão de não ser possível. Não arriscam.
Sim, sim. Pode utilizar de facto ou não. Pronto. Se uma empresa pública, um instituto público, o pode fazer ou não.
Respondemos? Sim.
Fica a nota para nós também verificarmos e averiguarmos, estudarmos essa questão relativamente a esta lei de 2012, porque eu acho que poderia, eventualmente, ser uma saída, pelo menos um balão de oxigênio, não é? Para estas situações que estão a terminar ao fim.
Temos 3 ou 4 meses.
Que estão a chegar ao fim e que não se vislumbra saída nenhuma para 1.200 investigadores. Houve um concurso que foi feito agora, mas integrou cerca de 80 investigadores. Isto vai integrar.
Ainda não.
E nem sabemos se são novos, se são destes, não é? Não podiam concorrer, portanto, são novos. Portanto, quer dizer que todos estes que têm 5 anos estão numa situação absolutamente aflitiva, não só por questões também pessoais, mas também por questões relacionadas com os próprios projetos, porque ao que eu tenho tido conhecimento é que há muitos projetos que estavam em velocidade de cruzeiro e que, ao perderem estes investigadores e os laboratórios associados, ao não terem possibilidade de recrutar novos, os projetos também vão por aí abaixo. E, portanto, tomamos boa nota dessa vossa preocupação e desta possibilidade, eventualmente, de tentar perceber se esta legislação também se pode aplicar, ou, caso não se possa, isso tem que ser os nossos serviços jurídicos a fazer essa análise, podermos eventualmente legislar rapidamente ou fazer uma proposta legislativa nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigado a nós.
Muito obrigado.